de suscitar, de que não encontra essa... Portanto, aí a conclusão necessariamente é negativa, porque não tenho qualquer outra evidência, sem prejuízo de isso ter sido um debate que aconteceu muito grande sobre esse tema, mas aí a conclusão é negativa. Mas voltando às conclusões do Tribunal de Contas, é evidente que eu aqui sobre isso tive uma... E sobre os assuntos, não sobre as conclusões, mas sobre os assuntos, tive algum posicionamento que foi este. Aquelas que foram claramente... que há coincidência com os depoimentos que aqui, portanto, que aqui foram feitos, estão assumidas desde logo. São assumidas, quer dizer, há conclusões da Comissão que vão no sentido, no mesmo sentido, do Tribunal de Contas. Há conclusões do relatório do Tribunal de Contas que foram infirmadas e por leituras contrárias aqui. E, portanto, eu, num dever, digamos, de transparência, o que é que fiz? Optei por identificar as questões e os pontos de vista diferentes que estão aí, e portanto que não havendo matéria, porque o Tribunal de Contas também não é nenhum órgão jurisdicional no sentido de ser vinculativa à sua opinião, e temos é valorar, mas não implica que necessariamente, e quando há contraditório, quando há opiniões diferentes, e quando, portanto, aqui não me senti em condições de concluir noutra forma que não fosse inventariar os problemas. Inventariar a questão e portanto, deixá-la. Houve outras conclusões que são profundamente críticas. Estou a falar particularmente da questão da comunicação e da percepção pública desse impacto da capitalização do novo banco, tanto na resolução como subsequentemente. Não tenho dúvidas que houve uma deficiente comunicação sobre essa matéria e nessa linha, portanto, porque não houve a percepção pela parte do cidadão, mesmo tendo, não entrando naquele debate que também é, que não é consensual, se é público, se é dinheiro público, se não é dinheiro público, mesmo quer para reembolsar ou não no longo prazo, não entrando por aí, não houve obviamente a percepção pela parte dos cidadãos, porque a comunicação não o permitiu, do tipo de esforço que podiam ser, mesmo que fosse de uma forma intercalar, digamos assim, por um longo prazo, chamados a sustentar com esta intervenção. Portanto, esta é, digamos, nesta parte, algumas leituras que se fazem sobre isto, e queria-me situar agora também numa outra questão, na administração do Novo Banco. A administração do Novo Banco, aliás, há um ponto, o facto de nós não termos conseguido aqui a colaboração dos responsáveis principais do Novo Banco para nos dizerem quem toma decisões no Novo Banco, quem toma decisões na Lone Star, acho que é uma questão essencial e que marca esta relação. Há uma certa desconfiança na sociedade portuguesa relativamente à Lone Star. E eu era uma oportunidade, na minha perspectiva, ótima, porque que a Lone Star, neste caso, por via indireta, pelos seus representantes no Novo Banco, nos órgãos sociais, que foram nomeados por ele, pudessem, no fundo, deixar claro quem é que define a estratégia, quem é que está comprometido com o Novo Banco, como é que as decisões são tomadas pela parte do acionista. E não houve essa capacidade. E isso, da minha perspectiva, cria um grau de desconfiança, digamos assim, de falta de na opinião pública relativamente ao Novo Banco, e isso devia ter sido desfeito, e não houve a capacidade, não houve a vontade, não sei, de o desfazer. E isso é uma nota clara que deixo de reparo a Byron Hines e António Ramalho, em concreto, e obviamente também ao gestor da Nani Holdings, mas ninguém conseguiu perceber bem qual era o papel dele aqui, se escrevia cartas, se criava cartas, se assinava cartas, quer dizer... Não é uma questão transparente e ficou clara. Ficou também claramente identificado, na minha perspectiva, que há práticas no Novo Banco aportadas pela Lone Star que não são saudáveis. E a presença de um conjunto de pessoas que têm papéis relevantes no Novo Banco e que estiveram ligados à Lone Star ou indiretamente através de sociedades que com elas colaboravam em forma quase específica, cria também na sociedade portuguesa a sensação de que o chamado interesse público pode estar a ser prejudicado, porque nem sempre, claramente nem sempre, em muitos casos, o interesse do acionista Lone Star é coincidente e é o mesmo que o interesse do Fundo de Resolução. E isso é, foi particularmente visível, e foram então identificados, e na nossa perspectiva estão no relatório, e são casos que entendo que podem, eu não posso dizer que do ponto de vista legal estão tipificados como um conflito de interesses, mas que tendem para lá, tendem claramente. Por exemplo, o facto de Byron Hines ser presidente de um banco até julho de um ano, banco esse da propriedade de um fundo internacional que é o Cerberus, e passado 2 meses ser chairman do novo banco, e a seguir e ser vendido uma filial e ser vendido um pacote de ativos a Cerberus, é nitidamente uma situação que nos coloca no domínio de podermos estarmos aqui perante situações que não são claras, que são suscetíveis de serem interpretadas como aqui um claro conflito de interesses. E por isso não posso deixar de os identificar, e acho que o novo banco tinha toda a vantagem em ler estes sinais. Aliás, não me parece que os leia, porque, por exemplo, há uma outra situação. A banca, e aliás houve aqui um depoimento do Presidente da Caixa Geral de Depósitos, em que claramente referiu-nos que era opção da banca, mas da Caixa Geral de Depósitos e de outros bancos, de grandes devedores não irem para pacotes de comercialização por causa do risco moral que podia daí resultar. E o novo banco fê-lo, e o novo banco anunciou ao mercado há 2 dias que vai fazer outra vez. Portanto, ou seja, continuam a não perceber os impactos que esta situação tem na opinião pública e na importância que haveria em não haver estas situações na perspectiva da credibilização do novo banco. Deficiências na compliance, deficiências na verificação, no apuramento dos procedimentos com vista aos conflitos de interesses, são identificados ao longo destes trabalhos. Já tinham sido identificados, mas continuaram a ser identificados. Uma atitude, obviamente, de tentar otimizar as chamadas de capital está, em alguns casos, identificada. E, portanto, e aí uma nota que o Fundo de Resolução, nós podemos especular ou não se teve a ver um pouco com a maior pressão política ou pressão mediática da opinião pública sobre isso, mas que existe uma atitude do Fundo de Resolução, e no fundo, como verificam, aumentaram claramente o conjunto de litígios relativamente à percepção com o novo banco, e portanto há aqui toda uma postura da administração do novo banco que não é salutar, e por isso merece a crítica, e merece a crítica em muitas das conclusões. E por isso eu não quis deixar de o evidenciar. E depois temos análise ao longo dos pacotes, das vendas da comissão dos pacotes, dos imóveis, práticas de avaliação, um conjunto de matérias que, de alguma maneira, para nós, nos deixam desconfortáveis e portanto, merecem, no fundo, toda esta a censura. E, portanto, eu não optei por fazer recomendações à administração do novo banco porque não me pareceu que fosse esse o caminho. A administração do novo banco tem que perceber, diz que é muito escrutinada, com certeza que sim, mas já agora também deve retirar conclusões do escrutínio onde que é feito, e não caberia propriamente fazer recomendações na minha perspectiva. Não sei se os deputados terão outra intervenção, outra leitura, mas se o tiver, muito bem. Eu é que optei por não o fazer, porque não me pareceu adequado. Há também outras identificações, uma situação de conflito de conflito de interesses, particularmente na questão da Oliveira Wyman, que já era identificada pelo Tribunal de Contas, mas que acompanho essa nota. E por isso, em síntese, grande, sem estar agora, já me aluguei bastante, portanto, o que eu queria dizer é que acho que nós fizemos um trabalho notável, nós, quer dizer, a Comissão. O trabalho foi imenso. Queria deixar aqui uma palavra muito especial a todos os deputados, também a todas as pessoas que colaboraram, os assessores, os membros da Comissão dos Serviços, ao professor Presidente, sobre este trabalho. Eu, aliás, estou aqui, há um ponto que eu não posso deixar de falar, e isto que estava-me a passar, que é a questão dos devedores. Há um último conjunto de conclusões relativamente aos grandes devedores. E eu acho que os grandes devedores marcaram, de alguma maneira, também o trabalho desta Comissão. E não é por acaso, não me cabe agora fazer juízos de oportunidade, mas não tenho dúvidas que a percepção mediática dos temas não quer dizer que eles não tivessem a ser investigados. A justiça tem o seu tempo, não é o nosso, são coisas necessariamente diferentes, mas algumas audições que aqui passaram, e eu fiz questão de as evidenciar na parte do relatório, houve comportamentos altamente deploráveis, que no fundo em linha com as práticas que levaram à criação das situações, portanto também não ficamos tão surpreendidos como isso. Uma coisa está intimamente ligada à outra, para comportamentos altamente deploráveis, que mostram no fundo toda uma relação, toda uma teia, toda uma prática que eu acho que não é a prática dos empresários portugueses, fico claro, mas que deixou muito claro ali uma relação promíscua, uma relação de dependência, uma relação de descendente, claramente, entre a gestão do Grupo BES e um conjunto daquelas pessoas que aqui passaram, em todos eles tinham um traço comum, ou faziam negócios com suporte, por indicação, ou por concertados, e o financiamento era o mecanismo usado para os agilizar. Isto está claro, em claro prejuízo dos portugueses, não tínhamos dúvidas sobre isso, e portanto há uma descrição muito exaustiva, aliás é aquela que nós temos, sobre o que se passou em relação a estes 4-5 grandes devedores. Há responsabilidades identificadas em algumas delas, relativamente a algum atraso e uma forma pouco célere e pouco efetiva de tratamento pela parte também da administração do novo banco, que podia eventualmente ter tido, e aliás algum comprometimento em algumas decisões que existiram. Estou a falar concretamente na questão do capital criativo, que já é uma decisão da administração de António Ramalho, e por isso é um ponto também que ficou muito claro. Acho que temos que ser capazes de perceber o que são os empresários portugueses, que isto que está aqui não é a imagem do setor dos empresários portugueses, mas que é uma imagem muito má e que deve ser claramente sancionada, criticada, exposta, porque a gente pode dizer, mas isto... Não, tem que ser exposta, temos que perceber e acho que aqui a Comissão de Inquérito deu um ótimo contributo a tornar mais limpo, digamos assim, se me é permitido esta expressão, a um certo setor. E, aliás, hoje as práticas da banca são um pouco diferentes. Temos ainda aspectos de nuvens ainda não esclarecidas. Vamos ver como é que vamos gerir esta última informação. Como é óbvio, não está tratada. Não tinha que estar no relatório, porque não tinha vindo até aqui. Se tivermos matéria, mesmo eu, da minha parte, enquanto relator, se achar que posso contribuir com alguma coisa de útil a juntar, com certeza que estarei disponível para isso, mas também hoje o relatório já não é tão só do relator, é mais dos grupos, dos membros da Comissão aqui presentes. E por isso era esta nota que me tinha faltado relativamente à questão dos grandes devedores, que não podia passar sem ser aqui referida, e portanto estava naquela, voltando à parte final. Acho que o empenho foi muito, a audição, os trabalhos foram muito condicionados, como vocês sabem, pela questão da pandemia, mas fizemos aqui um trabalho muito, muito, muito significativo, teve impacto, permitiu-nos hoje, portanto, dar um contributo para o esclarecimento de toda esta situação do novo banco, mas pronto, também termino com uma nota. Isto, se calhar, estou a falar em causa própria, mas acho que era importante deixar uma reflexão que seria importante a todos nós. Acho que a pior coisa que nos pode acontecer no fim disto tudo é, depois de todo este trabalho que nós fomos capazes de fazer, é não sermos capazes de passar para a opinião pública a capacidade de termos a capacidade de sermos capazes de ter uma leitura conjunta e global sobre os trabalhos desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio, por esta apresentação. Todos os senhores deputados já repararam que têm o relatório preliminar nos vossos e-mails.